Bem-vindos à presente sessão ordinária, nesta manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, vereador Valdete, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula e vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Cumulou, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, 11 e 12. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero registrar a presença do vereador eleito, Ré Hamilton, e sua assessoria está aqui presente no plenário da Câmara Municipal. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Um abraço aqui ao meu amigo Ré Hamilton, parabéns pela eleição. Síntese da ata da 82ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda e Tele Júnior. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 131 de 2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que considera de utilidade pública a Casa de Apoio Giva Saúde. Projeto de decreto legislativo 132 de 2020, de autoria do vereador Tele Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Francisco Teles da Silva Santos, da Outras Providências. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o comandante da ala 2, coronel aviador Gustavo Pestana Garcês. Usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches, usou a palavra o comandante da ala 2, coronel aviador Gustavo Pestana Garcês. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, por iniciativa da vereadora professora Geli Sanches. No grande expediente, usou a palavra o vereador Deusmar Japão, e a sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Sérgio Pimenta Neves, por iniciativa do vereador Deusmar Japão. Usou a palavra também o vereador Lero Varenga. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos biomédicos Carlos José Pereira Júnior e Cristiane Adorno, por iniciativa do vereador Lélio Varenga. Usou a palavra ainda o vereador Pastor Elias Ferreira. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 109/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para consumidores do município de Anápolis pela concessionária de serviço de água e esgoto e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 121/2020, autoria do vereador Ederson Lopes, declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Neoquiave da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 118/2020, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Anápolis, conforme especifica. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 020/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Anápolis, Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do vereador Pastor Elias, que dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata da Lei 411/2019 de Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo, que torna de utilidade pública a entidade Associação Goiana Ana Alves da Costa e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo número 133/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título cidadão napolino ao senhor Raimundo Teles de Oliveira, pois é, Santos Júnior. Projeto de decreto legislativo 134/2020, de autoria do vereador Teles Júnior, que concede o título cidadão napolino à senhora Sheila Almeida da Silva Teles e da Outras Providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Esse título que será encaminhado às comissões de mérito é realmente do nosso colega legislador, vereador Teles Júnior, que não é anapolino e após esse título de direito será. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o pequeno expediente, apenas um orador inscrito, vereador Lélio Alvarenga, qual eu convido para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os pares, quero cumprimentar a Nilce, que está aqui hoje presente, o ano que vem estará aqui conosco, estará aqui nesta casa, né? Estarei de saída, mas estarei acompanhando também o trabalho dos senhores, juntamente com os demais vereadores eleitos. Deus abençoe e oriente aos senhores. Cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, e também aos nossos internautas, a todos os nossos colegas. Então, presidente, quero primeiramente frisar, eu tinha há 15 dias atrás, eu dizia a respeito das vacinas, a expectativa. Eu dizia que as duas vacinas, para mim, que era confiável, vereador Jean Carlos, né, que era a Pfizer e a Oxford. A gente está há muitos anos, basicamente 40 anos dentro da saúde pública, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, sabe o que se pode confiar, o que se não pode confiar. E para nossa surpresa, para mim não é bem surpresa, é uma realidade, Reino Unido já começando já hoje, a vacinação com a Pfizer, que para mim é uma vacina de qualidade, com certeza eficiente, e que nós possamos confiar sim. Espero que o governo brasileiro possa também, já ontem mesmo já foi anunciado pelo ministro da Saúde, compras também dessa vacina. É uma vacina que necessita de uma conservação abaixo de 70 graus, que é 70 graus negativo, específica, Isso comprova a qualidade desta vacina. Então eu quero aqui, senhor presidente, dizer que estou feliz em a gente perceber que a esperança está se tornando realidade no mundo. Esse ano que sofremos tanto com essa pandemia, e muitas vezes eu subi aqui nessa tribuna falando a respeito dessa pandemia, falando a respeito da expectativa. Espero que nós possamos também, senhor presidente, o mais rápido possível também começar a imunização do povo brasileiro. Que nosso presidente possa, com muita eficiência, já também entrar nessa fila da Pfizer, que é a vacina que nós temos hoje assegurada e a garantia. Segundo assunto, senhor presidente, quero cumprimentar hoje meu amigo, meu diretor espiritual por muitos anos, o qual tenho um grande apreço, Padre Giovanni Alexandre. Padre Giovanni hoje completa 35 anos de ordenação. Devo a ele muito da minha vida espiritual. Devo a ele algo que eu nunca poderia pagar durante o período que minha esposa estava em Goiânia doente. Foi ele que foi lá muitas vezes dar o suporte espiritual, foi dar para nós a orientação, foi ele que foi lá dar para a gente aquilo que a gente precisava naquele momento. Então, Padre Giovanni, muito obrigado por tudo. Que Deus e Nossa Senhora possa continuar iluminando o seu sacerdócio, o Senhor possa continuar sendo esse homem de Deus, esse símbolo de Deus. E por último, senhor presidente, hoje um dia muito especial para nós cristãos católicos, vereador João Feitosa, né? Hoje é o dia da Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem mácula, sem mancha, sem pecado. Que Nossa Senhora possa interceder por todos nós, cada um dos seus filhos. Sabemos o quanto Nossa Senhora foi importante e é importante na vida da humanidade. Foi através de uma mulher que o pecado veio ao mundo, através de Eva. E foi também através de uma mulher que a salvação veio ao mundo, através de Maria. Que a Imaculada Conceição possa cuidar do povo brasileiro, das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, já abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. Mais uma vez, registrando a presença do vereador eleito, Reamilton, seja mais uma vez muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Também registrando a presença do âncora da Rádio Imprensa, meu amigo Newton Pereira. Seja bem-vindo, Newton.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores na mesa diretora. Cumprimentar os vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios. É uma honra falar com vocês. Eu quero dizer a todos que nós estamos num momento agora de muita movimentação. E eu queria manifestar a minha alegria de ver firmado o compromisso do governo federal com a cidade de Anápolis, de ver firmado também o compromisso do governo estadual com a cidade de Anápolis. Nós sabemos que nós temos algumas demandas que precisam ser atendidas. Esse ano de 2021 é um ano muito promissor, devido a esses compromissos firmados com o governo municipal. Então, quero manifestar a minha alegria. Nós esperamos que muitas obras de infraestrutura, que elas possam acontecer na nossa cidade, principalmente em virtude dessas palavras dadas para o município da cidade de Anápolis. E eu tenho certeza que nós vamos trazer para a cidade na área de infraestrutura, atender demandas como, por exemplo, algumas creches, alguns CMEIs. Nós temos aí um déficit ainda para as crianças, elas serem atendidas no município da cidade de Anápolis, e muitos CMEIs precisam ser construídos. Nós queremos ver o governo federal fazendo, sim, isso. Nós precisamos de ver um planejamento nesse sentido. Nós precisamos também de postos de saúde, precisamos de viabilizar mais postos de saúde na nossa cidade de Anápolis. Nós queremos ver isso acontecendo e nós vamos ver, sim. O ano 2021 é promissor. Nós estamos acompanhando ali no PROANA, onde faz a elaboração de projetos, planejamento, orçamento. Nós precisamos de ver isso caminhando para ver a nossa cidade crescendo e melhorando. E que os nossos munícipes possam sentir na pele essa parceria, que essa parceria possa fluir no ano de 2021. Eu queria também salientar que nós precisamos de ver o nosso governador viabilizando esse anel viário do Daia. Nós vimos aí o diretor, o nosso amigo da Goinfra, fazendo um compromisso de concluir esse anel viário do Daia. Nós precisamos de ver esse anel saindo do papel. Agora, esse ano de 2021, nós precisamos de ver isso acontecendo, isso sendo realizado no nosso município. Eu queria também aproveitar esse expediente e manifestar a minha preocupação, viu, vereador Japão, com a economia nacional. Nós precisamos de ver o nosso ministro Paulo Guedes, que é muito elogiado, né, como uma pessoa eficiente e uma pessoa tecnicamente qualificada para estar naquele posto. Nós estamos vendo, vereador João Feitosa, uma inflação desenfreada. Nós estamos vendo que essa válvula da regulação da economia do nosso país, com relação eu falo com relação à renda mesmo, com relação ao salário mínimo. Ou a gente acaba com o salário mínimo e libera a inflação e deixa a inflação engolir o trabalhador. Ou então você vai fazer com que a economia seja uma economia equilibrada, mantendo a inflação equilibrada. Hoje nós estamos vendo o preço da carne a chegar a R$60. R$60 um quilo de carne. A orientação hoje que nós temos que dar para o consumidor é o seguinte, gente, hoje é consumir frango. Se a exportação hoje ela está facilitada, se o imposto hoje da exportação é pequeno e hoje o produtor nacional ele não tem um compromisso com o consumidor do Brasil, se ele não tem um compromisso, estou dando uma sugestão para o Paulo Guedes. É só mudar a política de exportação. Então tem que ter o quê? Fidelidade com o cliente que é fiel. Então quer dizer que se eu estou vendendo mais caro para a China, então eu abandono o consumidor que é fiel, o consumidor que está próximo. Então eu acredito que é possível sim mudar a política de exportação. É possível sim mudar a política nacional, senão nós vamos ter um desequilíbrio na economia e uma inflação desenfreada. Nós estamos vendo na cidade de Anápolis o dono da casa de material de construção com medo de vender o material e na hora de ter de comprar, doutor Carlos, na hora de ter de comprar um material mais caro. Onde já se viu isso? Há quanto tempo a gente não vê esse medo acontecendo dentro da economia? Então nós precisamos sim que as pessoas atentem. Eu estou manifestando a minha preocupação, que eu estou vendo isso, estou vendo o construtor hoje, pessoal do segmento da construção civil, eles estão juntando as ferramentas, porque eles não querem arriscar. Ou seja, a nossa economia brasileira está em crise. Nós estamos começando a enxergar uma crise na economia. E nós precisamos de ver o que é o equilíbrio na economia. Uma inflação que dê para a pessoa fazer uma programação futura. Como que você vai fazer uma programação futura sendo que você tem uma inflação desenfreada? Eu acredito que nós estamos sentindo isso na pele. Hoje, o produtor, tanto o produtor quanto o construtor, está sentindo o quê? Que a política econômica está favorecendo os grandes. A inflação, ela só favorece os grandes. Os pequenos trabalhadores, eles entram num momento de instabilidade quando a inflação é desenfreada. Então, nós precisamos de ver política nacional, política econômica nacional, olhando com bons olhos os trabalhadores aqui na base. Inclusive, hoje eu estou apresentando uma moção de repúdio, está sendo encaminhado à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós estamos num momento de pandemia, certo? E aí a energia já está cara, a energia não está barata. E aí vem a ANEEL e aprova o que é a bandeira vermelha para os consumidores de energia. Então nós estamos encaminhando essa moção de repúdio para a ANEEL, que é um órgão do governo federal, certo? Trazendo para nós, os consumidores de energia, uma bandeira vermelha num momento inoportuno, momento de pandemia. Então, quero deixar para vocês, pedir para vocês, os vereadores, o apoio para a gente estar aprovando essa moção de repúdio. E eu tenho certeza que nós temos que dar o quê? Dar um choque nesse ministro nosso, o ministro Paulo Guedes. Nós precisamos de ver o governo federal olhando com bons olhos os trabalhadores. Nós precisamos de ver a direita olhar com bons olhos o lado social. Não podemos abandonar de vez o lado social. As pessoas hoje, as pessoas mais carentes, elas precisam de enxergar que o governo federal também tem esse lado social e está desenvolvendo trabalhos na área social para as pessoas carentes, para os trabalhadores da base. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero cumprimentar o coronel Walter Caetano Pereira, que será homenageado agora há pouco pelo vereador Deusmar Japão, com o título de cidadania napolina. Coronel Walter, que teve ascensão agora, né, ao último estágio, né, da Polícia Militar. A coronel, parabéns por esta promoção. Isso mostra a competência que o senhor exerce a sua profissão. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa. Hoje eu estou subindo aqui, hoje, outra vez, à tribuna, senhor presidente. Eu tive a honra de entregar o título de cidadão anapolino ao coronel Walter, pelo revelante, desculpa, coronel, sou meio nervoso, pelo trabalho prestado à nossa cidade. E eu quero aqui agradecer ao senhor por todo esse tempo que o senhor ficou em Anápolis. Então é uma honra, eu quero entregar esse título em suas mãos. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Solicito que Vossa Excelência se poste aqui à frente para receber o mais novo cidadão anapolino. Convido aqui o coronel Walter Caetano Pereira para receber esta homenagem de autoria do vereador Deusmar Japão.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Deusmar Japão, por meio do Decreto Legislativo número 915, de 25 de novembro de 2020, concede o título de cidadania napolina ao Coronel PM Walter Caetano Pereira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 7 de dezembro de 2020, assina o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa.
Senhoras e senhores, retomando o espaço do grande expediente, já convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, bom dia, nobres colegas que aqui estão presentes, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do canal 10, salvo engano ainda, Web TV, desculpe, e aqueles que nos prestigiam nas galerias desse plenário. Satisfação voltar às atividades, ontem ainda tive uma fazer no mesmo horário, mas cheguei já no encerramento da sessão. Mas uma das abordagens, senhor presidente e demais ouvintes, nós tivemos agora, estamos agora com a tramitação da Lei Orçamentária Anual de 2021. Na Lei Orçamentária Anual, quero cumprimentar aqui o planejamento especificado pela administração municipal, mas é sempre bom, vereador Pastor Elias, que essa casa exerça na plenitude as suas atribuições. E como tal, nós fizemos a apresentação de 12 emendas, senhor presidente. 12 emendas compatíveis com o plano plurianual, 12 emendas compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias. Essas emendas, vereador Geli, vereador Pedro Mariano, presidente da Comissão de Finanças, elas em nenhum momento conflitam com a perspectiva da administração municipal. Ao contrário, todas elas foram rubricadas dentro das dotações previstas na lei orçamentária. Eu recebi o comunicado por parte da mesa diretora da rejeição de tais emendas. O que pesa e que me traz nessa tribuna é fazer o seguinte comentário aos nobres colegas que comungaram dessa rejeição, no sentido de que, para se fundamentar a rejeição, vereador Fernando Paiva, é importante fundamentá-las. Não basta apenas ao bel prazer situar, posicionar contrário, mas tem que ter um fundamento plausível, né? Não apenas a mera conveniência. E eu creio que seria de bom alvitre, e será, por parte do vereador Lisier, que foi o relator, um relatório com devida vênia da minha parte que deixou a desejar, vereador Lisier, porque o senhor, apesar de colocar submetido ao plenário, não especificou individualmente as emendas. Ao abordar que as emendas em que pese algumas delas não cite a fonte de recursos, não foi as minhas, porque todas as 12 emendas que apresentei citou as fontes de recursos. Então, com a devida vênia, eu discordo do posicionamento da comissão e apresentarei um recurso, porque o interesse maior, sobretudo, é garantir na plenitude
ao exercício da atividade legislativa, que é contribuir, senhor presidente, com a formação das diretrizes e das programações orçamentárias para o executivo, que, aliás, foram muito boas. Nós citamos algumas especificamente que têm compatibilidade com o previsto e que certamente seriam de bom alvito, como, por exemplo, a reforma do feirão do São Jorge e da Jaiara, como, por exemplo, a criação da unidade de queimados e outras tantas situações que abordamos, como a criação da unidade de saúde SAMU na região sul da cidade e na região do Recanto do Sol. Mas nós apresentaremos no momento oportuno, senhor presidente, no prazo legal de 10 dias, conforme prevê o nosso regimento, o recurso para que os novos prazos no plenário possam avaliar. Porque se houver incompatibilidade orçamentária, senhor presidente, eu concordo. Mas não havendo, deixa o executivo avaliar, aí sim, a conveniência e a oportunidade. Que isso sim é da capacidade do executivo municipal. Mas, além disso, senhor presidente, eu gostaria de abordar aqui diretamente ao colega vereador Domingos de Paula uma fala que hoje cedo ele abordou na Rádio Manchester, a rádio mais ouvida da cidade de Anápolis, e que, na qual nós rendemos os cumprimentos de sempre. Dizer ao nobre colega Domingos de Paula que o que me traz a essa casa, sem dúvida, nunca foi e nunca será a ocupação de cargo em mesa diretora. O que me traz a essa casa sempre foi e será a vontade de contribuir com a população anapolina e de trazer a essa casa as prioridades ecoadas pela população. E sempre será. Certamente, senhor presidente Leandro, que é uma honra presidir essa casa, como o senhor fez muito bem. E certamente nós temos o apreço e o reconhecimento por isso. Quando algum vereador eleito nos procura e nos propõe encabeçar alguma chapa para a disputa dessa mesa, isso é o do regime democrático, isso é o do nosso meio político, isso é da divergência, da oportunidade de alternância e de propostas para o Legislativo Municipal. Eu quero dizer ao senhor e aos demais pares que esse não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal foi e sempre será, vereador João Feitosa, colaborar com a cidade, colaborar com a administração municipal, colaborar com essa casa, senhor presidente. Fui eleito em 2012, tive aqui na presidência o vereador Luiz Lacerda, o vereador Lizier Borges, o vereador Hamilton Filho, o vereador presidente Leandro, que aqui está. E certamente, se o senhor novamente galgar esse cargo, para mim será uma honra ser presidido pelo senhor e aqui compor com os demais colegas. Não faço disso, vereador Domingos de Paula, uma vaidade pessoal. Mas apenas quero pedir ao senhor uma retratação. Quando o senhor colocou na entrevista que o vereador Jean fala uma coisa e depois fala outra, eu quero que o senhor se retrate disso. Porque ficou ruim. Muitos populares, a Rádio Mais Ouvida, me ligou na hora. Se tem um vereador aqui, João Feitosa, que não volta atrás nas suas palavras, e vocês sabem disso, sou eu. Eu tenho convicção com o que faço aqui. E tenho respeito pela opinião do senhor e dos demais colegas. Não faço disso uma vaidade pessoal. Certamente, se meu nome é lembrado, é porque eu tenho talvez capacidade e credibilidade pela população e pelos próprios eleitos. Mas pode ter certeza, como compus em outras oportunidades, certamente não terei dificuldade, senhor presidente, de fazer aqui uma composição para que possamos manter a harmonia e o trabalho principal, que é servir a população de Anápolis, que é servir a administração municipal naquilo que for legal, que é ser parceiro com as coisas que são interessantes para a coletividade. Fiz isso nos dois primeiros mandatos, assim farei e manterei sempre minhas convicções e independência. Só peço ao vereador Domingos, dentro da sua colocação, não ficou bom, ficou parecendo que quis desmerecer e me colocar numa situação de chacota. Então, em respeito que eu tenho ao senhor, e eu sei que o senhor tem por mim também, apenas retrate isso, para que nós possamos manter a harmonia e fazermos o que o povo espera de nós, o trabalho em favor da população de Anápolis. Pode ter certeza, sou parceiro, mas tenho minhas convicções, sou independente, estarei apoiando a administração Roberto Naves, foi vitorioso, merecedor, merece Nosso respeito. Vereador Jacques, o senhor pontuou muito bem. Quando me disse aquela hora, talvez sempre meu nome é lembrado pelo nosso perfil. Da mesma forma que o seu nome sempre é lembrado também pelo perfil do senhor. Da mesma forma que o vereador Leandro está aí mais uma vez como principal a ser novamente galgar essa honrosa posição na mesa. E pode ter certeza, nós sempre tivemos e teremos um compromisso maior, independente de posição e status aqui. O que eu pedi a Deus e ao povo, eles me deram a oportunidade de seguir trabalhando como vereador. E pode ter certeza, seguirei mantendo meus trabalhos, meus princípios e meu respeito a todos vocês, vereadores de Anápolis. E, sobretudo, a vocês, população anapolina. Então, aqueles que, ouvintes, que me ligaram, às vezes no calor do debate, da entrevista, o colega se exaltou na colocação, e por isso eu peço a ele que faça essa reconsideração, para que não pare nenhuma dúvida. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Uma réplica.
Nós sabemos da qualidade do trabalho de Vossa Excelência, servidor público de carreira, sempre defendendo, né, a classe do servidor, também as demandas do município de Anápolis. O senhor já mostrou a competência do senhor aqui, nesses últimos 4 anos, já vem de uma segunda reeleição, agora vai para a terceira, isso mostra a competência de Vossa Excelência. Vou conceder uma réplica ao colega amigo Lisier José Borges.
Obrigado, presidente Leandro. Só esclarecendo, porque no momento eu estava tratando o mesmo assunto aqui com a nossa retaguarda administrativa aí, sobre a questão da LOA, né? Então não acompanhei exatamente a fala do vereador Jean Carlos. Mas sei o contexto, né, e o conteúdo, mais ou menos, porque nós já falamos sobre esse assunto. Eu queria dizer ao vereador Leandro que ele colocou várias emendas à LOA e eu disse a ele que grande parte das emendas ficaria difícil de ser contemplada, porque se o Executivo tem a previsão de 1.600, 1.700, ele usa exatamente todo o valor, né, para contemplar, para ser contemplado na LOA. Então, quer dizer, aquilo lá está tudo utilizado. Ele fala que vai usar, que já está previsto a contemplação. Não está. O prefeito, o Executivo e a sua assessoria já destinou toda a verba disponível para o serviço que ele pretende prestar. Então, se vai se incluir mais uma emenda, mais algum benefício para o município, tem que trazer a verba de outro lugar, tem que ter fonte de recurso. É isso que eu disse, foi isso que eu falei, mas ainda assim deixei para apreciação do plenário, não quis contrapor na comissão, deixando para o plenário decidir o que fazer com essas emendas. É isso, só esclarecendo.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Jackson Charles.
Dentro do mesmo tema, questionando inclusive a fala do vereador Zé, diferente daquilo que ele disse, a emenda que eu apresentei estava contendo a fonte. Então, eu acho que houve uma falta, uma pequena deslize na interpretação, considerando isso, porque a minha emenda que eu apresentei, ela constava a fonte corretamente. Então, eu acho que não procede.
Já solicitei à diretoria legislativa, avoquei o projeto, que inclusive será votado na quarta e na quinta-feira exclusivamente, para o término da sessão, que a gente possa sentar mais uma vez, né, e trazer um entendimento em comum entre os pares. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você também que acompanha a sessão de casa, acompanha a sessão pelo TV Câmara. Eu quero direcionar o vereador Jean, que usou a tribuna aqui, senhor presidente, pedindo para mim poder fazer uma retratação em relação à fala que eu fiz nessa manhã na rádio. Quero dizer para o senhor, Jean, que primeiro eu vou editar e vou trazer aqui para o senhor poder ouvir. Porque o que o senhor ouviu foi o que os outros falaram para o senhor. Né? O senhor não estava ouvindo o programa, o senhor não ouviu a fala nem nada. Isso eu tenho que primeiro ouvir, para depois realmente eu usar a tribuna aqui e cobrar. Primeiro, eu sempre respeitei e respeito os 23 vereadores dessa casa. E quando eu uso a tribuna aqui, ou qualquer outro lugar que eu for, eu não falo mentira não, vereador Jean. Fale a verdade. Fale a verdade olhando no olho. Tem isso não. Você entendeu? Eu mandou o áudio para mim aqui agora, mas não deu prazo de eu ouvir e editar. Mas eu vou ouvir, vou editar, vou mandar para o senhor e amanhã eu passo aqui. E quero dizer para o senhor que eu trabalho da seguinte forma. Se algum dia, na minha fala, não aqui na Câmara, mas em qualquer lugar, se eu achar que eu fiz alguma coisa de errado com alguma pessoa, eu sou daquele que vou é na casa. Eu vou na casa e peço desculpa. Teve um dia que eu falei aqui em relação ao pastor Elias, aqui na tribuna, depois eu sentei aí onde o senhor está sentado e fiz uma retratação porque eu tinha feito uma fala errada. Mas depois apareceu só a fala que eu tinha feito na tribuna. A fala que eu tinha feito aí não tinha aparecido. Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar e um colega da Câmara ou uma pessoa do lado de fora aí e falar a verdade para ele. E se porventura eu errar, eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar e falar, ó, desculpa, eu errei. Aí se a pessoa quiser aceitar a desculpa, parabéns, se não quiser, não tem problema. O importante é que eu faça a minha parte, tá? Então o senhor não fica remoendo, não fica magoado com isso não, tá? Porque da minha parte eu tenho respeito não só pelo senhor, pelos outros 21 vereadores, inclusive comigo 22. Mudando de assunto, presidente, agora... Eu quero, ontem eu não usei a tribuna da Câmara aqui, segunda-feira, né? Mas eu quero, deixei para usar hoje, para poder fazer um cumprimento aqui especial a três parcerias que hoje nos proporcionou a estar atendendo o vereador João Feitosa, a região leste ali no bairro de Luz, com o restaurante Cidadão. Primeiro agradecimento, eu quero agradecer aqui o governo estadual, através do governador Caiado, da URG, com a parceria que foi feita com a administração do prefeito Roberto, através do social, com a secretária, que ainda era a secretária, Elisângela, que hoje está na educação. É, muito tempo atrás, a gente fazendo uma discussão lá na prefeitura, eu, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Thaís, o vereador Jackson Charles, hoje deputado Hamilton Filho, a gente estava estudando a possibilidade de enfrentar mais três restaurantes Cidadão na cidade de Anápolis. Um na região leste, ali no bairro de Lourdes, outro no Recanto do Sol e outro ali na Avenida Pedro do Vico. E na região leste, ali no bairro de Lourdes, começou primeiro a escolher o local, que era onde o PET fez uma reforma para poder ter o restaurante Cidadão. Devido ao período eleitoral, às vezes, se fosse outras, a administração poderia até ter entregado para poder obter voto. Nós não, nós esperamos passar o período eleitoral para poder começar a servir a refeição lá na região leste, lá no bairro de Ujú. Hoje está entregando 300 refeições, inclusive acabando muito rapidamente. Nós já estamos fazendo um trabalho para poder aumentar para 500 refeições. Porque 300 refeições já não estão sendo suficientes, acabando muito rápido. E ali a gente sabe que tem ali o Bairro de Lourdes, Parque Brasil, o Filó, São Jerônimo, aí vem o Santo Antônio, Tesouro, Alvorada, Samerville, o Novo Jundiaí, Jardim Europa, toda aquela região ali tem muitos trabalhadores. E o trabalhador, ele busca uma possibilidade de ter uma refeição mais barata. E hoje a refeição mais barata que nós temos na região lá é o restaurante do Bem, que é a parceria da Prefeitura Municipal com o RG através do governo estadual. Então o prefeito Roberto está de parabéns, primeiro, por ser um administrador sério. Não aproveitou da época da eleição para poder entregar restaurante. Hora nenhuma, nós fomos lá também conversar com a administração para poder entregar, para ser beneficiado ou não. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho político é um trabalho que a gente faz. Deu do ano 2000, de estar conversando, conversando com as pessoas. Eu saí candidato só em 2008, fui eleito da primeira vez, né? Eu quero ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, assim também parabenizando o prefeito Roberto Naves, que não mede esforço de levar dignidade. Respeito, eu sempre cito essas palavras porque realmente a gente tem acompanhado. Vossa Excelência também, o trabalho ali na nossa região, onde a gente tem buscado em levar, né, condições de vida àquelas comunidades. Prova essa é do restaurante, como Vossa Excelência bem diz. Existem vários trabalhadores lá, mas eu digo a Vossa Excelência, não é só os trabalhadores que vão usufruir desse benefício desse restaurante. São pessoas, dona de casa mesmo, que vai sim buscar esse restaurante, porque é comida de qualidade, é com condições de estar usando, então eu acredito que muitas famílias vão estar também buscando esse benefício que o nosso prefeito, através do governo, concedeu àquela região. E parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho. Devo a palavra.
E assim, a gente fica contente, vereador Américo, de ver esse trabalho. O senhor, que é morador da Grande Era, lá tem um restaurante onde atende a população daquela região. A gente sabe da pessoa que trabalha no supermercado, a pessoa que trabalha na obra, a pessoa que trabalha na serralheria, a pessoa que trabalha ali. Então, assim, enquanto ela tem a oportunidade de ter uma refeição de qualidade, acompanhada pela nutricionista, aonde tem uma refeição de R$2, assim, ela deixa de almoçar em sua casa para poder almoçar ali no restaurante Cidadão. Então, eu quero aqui cumprimentar a administração do prefeito Roberto, cumprimentar a ex-secretária Elisânia, que é hoje a secretária de Educação do nosso município, por fazer esse trabalho de realmente atender as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham nessa região. E muito breve, você aí que é morador da região da Pedro do Vico, vai ter um restaurante aí para poder atender essa região. Você aí da região do Recanto do Sol, vai ter um restaurante Cidadão também para poder atender essa região. A gente fica feliz de ver a Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, com parceria com o Executivo, e o Executivo com parceria com o Governo Estadual, para poder buscar benefícios para a cidade de Anápolis. E a respeito desse assunto que o nobre colega trouxe hoje aqui, amanhã eu vou editar só a fala que tocou o nome dele e vou trazer aqui na tribuna para a gente poder debater. Inclusive, primeiro eu vou passar para ele. Se ele achar que não há necessidade de trazer aqui, eu não trago. Agora, se ele achar que há necessidade de trazer, comigo não tem problema nenhum. Eu gosto de esclarecer as coisas da forma correta. Não é da forma que, às vezes, uma pessoa que está ouvindo lá passou para ele de qualquer jeito, ele vem aqui e usa jogando para trás. Então, eu vou trazer a fala correta. Aquilo que eu falei, eu ponho aqui, não só para ele poder ouvir, mas para a população ouvir também. Não tem problema nenhum. Aqui todos os colegas sabem da forma que eu trabalho. Eu trabalho mostrando a cara, eu não tenho isso não. E com o eleitor da mesma forma também, nós aqui não tem mentira não. Não tem vergonha, não tem inibidade nenhuma de chegar aqui na tribuna e falar aquilo que eu penso e aquilo que tem que ser feito. E é dessa forma que eu conduzo o meu mandato, é dessa forma que eu vou conduzir o meu mandato sempre. Sempre pautado na verdade, sem mentira. E através da verdade que a gente falar, às vezes, se tiver alguma pessoa se sentir ofendido, se eu achar que deve pedir desculpa, não tem vergonha, vem aqui e peço também. Tá? Então, essa é a nossa fala aqui hoje, vereador presidente Leandro Ribeiro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Teles Júnior que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Elias Ferreira, vereador João da Luz, vereador presidente Leandro, vereador Domingos Paula, vereador Tele Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. já passa a palavra à liderança do PSD, meu amigo vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui comunicar a nossa população ali da região, ao lado ali do Santos Dumont, também ali do Jardim Promissão, do Residencial Monte Sinai, Sítio de Recreio Americano do Brasil, das Chacras Recreio e Mansões do Planalto, Residencial Vila Lobos, Jardim Promissão, Jardim Peixoto. Desde que aqui entramos nesta casa, nós trabalhamos muito, lutando em prol da questão da saúde. E nós trouxemos aqui vários pedidos, e agora, por final, nós trouxemos mais outro requerimento, e passou por esta casa, encaminhamos à Secretaria de Saúde, ao próprio Poder Executivo, e nós fomos informados, senhor presidente, que seremos aí atendidos à construção da nova UBS ali do Santos Dumont. Que não será necessário aquela população sair ali do Santos Dumont, atravessar a cidade, mas terão o seu atendimento ali no próprio Santos Dumont. A gente fica feliz porque foi uma luta desde que aqui entramos, como presidente da Frente Parlamentar de Saúde desta casa, como membro da Comissão de Saúde, e saber que o nosso trabalho não foi em vão. Quero aqui cumprimentar as pessoas da professora Selma. Selma foi ela ali diretora do colégio por muitos anos, muito conhecida naquela região, ao próprio Lucas, doutor Lucas, ele e a sua esposa, e fizemos muito, trabalhamos muito, para que isso fosse e tivesse como acontecer. E agora estará aí, já está licitando aquela obra para o setor ali, o Santos Dumont. Que Deus abençoe, a população carece e merece desse trabalho na questão da saúde naquela região. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei complementar 118/2020, autoria do prefeito municipal, que institui o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa no município de Anápolis, conforme especifica em segunda votação, senhor presidente.
Registrando presença em plenário do vereador Luzimar Silva, projeto de lei complementar 118/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 118/2020, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 020/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Anápolis, Altas Providências. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 020/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 020/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata a lei número 411/2019 e dá outras providências, em segunda votação.
Registrando a presença em plenário do vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em segunda votação, e eu creio que será aprovado aqui por unanimidade dos vereadores aqui presentes, esse projeto de lei, leis ordinárias 103/2020, aonde está aqui dispondo a prorrogação do prazo, né, estabelecido para a regularização de edificação no âmbito do município de Anápolis, e que trata da lei de número 411/2019 e da outras providências. Estou ficando muito feliz com essa aprovação aqui desta casa, prorrogando este prazo. Quero deixar bem claro que a prorrogação desta lei, que foi votada em 2019, prorrogada até 31 de dezembro, agora de 2020, mas agora sendo prorrogado por mais um ano de prazo para que os nossos contribuintes, os moradores de Anápolis, tenham condições de fazer a regularização dos seus imóveis, aqueles que não conseguiram. Ontem, em minha entrevista aqui que eu dei à repórter nesta casa, parece que fosse um pouco meio confuso, porque aonde eu citei que no final da minha fala tem também a contribuição dos valores das taxas cartorárias, porque muitos procuram fazer o seu trabalho, mas quando chega no final, não consegue pagar porque os valores são altos. Mas nós estamos pedindo aqui a prorrogação do prazo, e eu quero fazer um pedido, senhor presidente. Me deram a resposta do Tribunal de Justiça, dizendo que a competência na questão das taxas cartorárias é da Assembleia Legislativa, e nós vamos ainda, antes de sair desta casa, fazer um pedido para que os deputados façam essa votação, porque é absurda o valor das taxas cartorárias no município de Anápolis, que muitos não conseguem regularizar os seus imóveis, porque não dá conta de pagar o valor das taxas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do vereador Pastor Elias, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, que torna de utilidade pública a entidade Associação Goiana Ana Alves da Costa e dá outras providências, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 148/2020, de autoria do vereador João da Luz, cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis, altas providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, porém consta um pedido de vista do vereador Teles Júnior.
Vistas concedidas ao vereador Teles Júnior.
Projeto de lei ordinária 061/2020, de autoria do vereador professora Geli, que dispõe sobre a instalação de pias públicas em locais de grande circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus e outras doenças no município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 061/2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão com parecer contrário da Comissão de Mérito, Constituição e Justiça. Estamos votando o parecer. Parecer em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O voto contrário da autora do projeto, vereadora professora Geli, demais pares favoráveis, mantenha-se parecer contrário da CCJ, registrando o parecer, o voto contrário do parecer da autora do projeto, vereadora professora Geli.
Também em primeira votação, projeto de lei ordinária 047/2017, autoria do vereador Luzimar Silva, que altera a lei número 2504, que institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e comunitárias e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 047/2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 047/2017, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
A emenda no artigo 1º, a Prefeitura Municipal, vamos ver o original para entender aqui. Artigo 1º, original, no parágrafo único, diz o original diz o seguinte: a Prefeitura Municipal de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, será considerada o organismo gerenciador do programa referido no caput deste artigo. Estava faltando a palavra econômico, só foi uma correção de redação, senhor presidente. Ficou da seguinte forma: Prefeitura Municipal de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, será considerada o organismo gerenciador do programa referido do caput deste artigo.
A emenda da Constituição e Justiça e redação está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 045 de 2018, de autoria do vereador João Feitosa, que institui no ensino municipal de Anápolis um planejamento coletivo anual e reuniões ampliadas com a comunidade escolar para discutir sobre o assunto da violência contra a mulher e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, Educação e Finanças, todas favoráveis ao projeto. Em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 045/2018, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui as comissões de finanças, direitos humanos, por entender a importância desse projeto. E, principalmente, a nova vereadora Eline, que fez uma emenda a esse projeto. Hoje sabemos como está a violência contra as mulheres. E tenho certeza que a nova secretária Elisane, que sempre trabalhou no social e sabe a importância, vai entender a importância desse projeto e com certeza será sancionado. Senhor presidente, era isso aí. Muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura da emenda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
A emenda é uma emenda modificativa e aditiva, de autoria da vereadora Eline Rosa, e diz assim: altera a redação dos artigos 1º, 2º e 3º. Que, na verdade, são todos os artigos aqui do projeto. E diz o seguinte: os artigos 1º, 2º e 3º passam a compreender a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no município de Anápolis o Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher, cujo objetivo é a promoção, por meio de ações sociais, da conscientização coletiva a respeito do tema. Artigo 2º. No Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher, estão compreendidas as ações de... Inciso 1, convocação de reuniões para que sejam debatidas questões culturais, sociais, econômicas, entre outras, que possam levar à violência contra a mulher e as formas de evitá-las. 2, prevenção e combate à violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres. 3, divulgação, inclusive, nas redes sociais e promoção dos serviços que garantam a proteção e a responsabilização dos agressores, autores da violência contra as mulheres. 4, promoção do acolhimento humanizado e a orientação de mulheres em situação de violência por agentes assistenciais, agentes de assistência social capacitados, bem como seu encaminhamento ao serviço da rede de atendimento especializado, quando necessário. Artigo 3º, fica instituído e inserida no calendário de eventos do município de Anápolis, a Semana de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher, com o objetivo de prevenir, inibir, combater os crimes praticados contra a mulher. Parágrafo único. A data que alude o caput será comemorada todos os anos na Semana do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Acrescenta-se os artigos 4º, 5º e 6º, conforme exposto a seguir. Artigo 4º. A fim de alcançar o cumprimento do disposto nessa lei, fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com município, estado e união, além de parcerias público-privadas com outras pessoas jurídicas. Artigo 5º, fica revogada a Lei 3.792, de 17 de novembro de 2015. E artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, então, na verdade, aqui trata-se de um substitutivo à lei original que foi aprovada pela CCJ.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. As emendas modificativas estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, as emendas modificativas estão aprovadas por unanimidade dos presentes.
Ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 056/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a criação do Banco Virtual de Cadeiras de Rodas afins do município de Anápolis, Altas Providências, as comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 056/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 056/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação.
Ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 215/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a prioridade no atendimento na saúde nas redes públicas e privadas a portadores de diabetes no município de Anápolis, Altas Providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 215/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 215/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura de requerimentos, moções e indicações.
Votação de requerimentos. Primeiro, uma moção. Moção de repúdio. Assinada, autoria do vereador João da Luz. Manifesta repúdio e indignação frente à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Que tem por razão a cobrança da tarifa extra já para o mês de dezembro, onde adiciona a bandeira vermelha, patamar 2, onde a mesma prejudica diretamente a população, principalmente nesse momento em que o país enfrenta uma pandemia pela Covid-19. Requerimento do vereador Eliseu José Borges, requer encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando proteção de boca de lobo na Rua 1, no bairro industrial Municalisto. Vereador Liseu José Borges solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 8, no Jardim Ana Paula. Vereador Liseu José Borges solicita instalação de uma lombada física na Rua Edvard Bezerra, próximo à quadra 7, no bairro Jardim Esperança. Vereador João da Luz solicita troca de lâmpada no poste localizado na Rua Bernardina Gonçalves Silva, Vila Harmonia, segunda etapa. Vereador João da Luz solicita sinalização de canto carga e descarga na Rua Floriano Peixoto, centro. Vereador João da Luz solicita quebra-mola na Rua JP 27, Jardim Primavera, segunda etapa. Vereador João da Luz solicita quebra-mola na Rua 12, bairro São João. Vereador João da Luz solicita troca de lâmpada no poste localizado na Rua L22, bairro Novo Jundiaí. Vereador João da Luz solicita limpeza de bueiro na Rua Florentino Peixoto, centro. Vereador João da Luz solicita troca de lâmpada no poste localizado na Rua Henrique Bastos Curado, bairro São Carlos. Vereador Dominguinhos do Cedro solicita semáforo na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Dominguinhos do Cedro solicitando quebra-molas na Avenida Laranjeiras, bairro residencial Dom Felipe. Vereador Ederson Lopes solicita limpeza no final da Rua Copa 12, bairro Copacabana. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de roçagem e limpeza na represa Bom Dia, no Parque Brasília. Vereadora, são esses, senhor presidente, os requerimentos e a moção.
Requerimentos, moções estão em discussão. Em votação. Votação simbólica.
Presidente.
Pois não, vereador Jean.
Secretário Edson, só o primeiro requerimento de todos, para fazer uma releitura. Do primeiro de todos, por gentileza, se possível.
Primeiro requerimento. Moção de repúdio à ANEEL.
Então, tranquilo então, obrigado. Eu fiquei na dúvida aqui, eu entendi outra coisa.
Vossa Excelência quer discutir? Requerimentos e moções em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, requerimentos e moção aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, pela liderança dos progressistas, o tempo é o mesmo. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu achei que o senhor estava, Vossa Excelência, já estava entrando nas comunicações. Mas, assim, em comunicações e também pela ordem, né, como líder do PP, hoje, 8 de dezembro, dia da família. Que Deus abençoe as nossas famílias, né, a família brasileira, em especial a minha e a de todos, né, nós aqui. Que Nossa Senhora possa estar nos cobrindo com o seu manto sagrado, a nossa família e a família e toda a família do Brasil inteiro. Era essa a minha comunicação, acabei falando pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora sim, sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Pastor Elias, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a todos os moradores ali próximo ao SEASA, que recebi a resposta aqui da nossa promotora Sandra Mara Garbellini e do próprio secretário do Meio Ambiente, doutor Fabrício. Uma demanda que nós já havíamos levado até a Secretaria do Meio Ambiente há mais de 2 anos. E a pedido da população, que muito sofre com a questão daquele chorume que sai ali do restante, dos restritos ali dos alimentos do SEASA, que fica no fundo, e não teve outro meio, a não ser provocar o Ministério Público. Agora chegou a resposta que foi adquirido, os 11 contêineres para ser colocado os restantes dos alimentos, e agora estão fazendo a retirada. Porém, eu acredito que não vai ser uma solução total daquela problemática que há muitos anos moradores ali sofrem com essa questão. Mas do nada, pelo menos, já está acontecendo a resposta que veio da promotora e também do nosso secretário Fabrício. Né? Nós fizemos uma indicação aqui há mais de 2 anos, pedindo a prefeito, Poder Executivo, que possa ser retirado o SEAS daquele local, levado para a próxima BR, que ali já não mais dá para ser contemplada a questão do SEAS naquele local. Tem muitos moradores que estão morando ali agora que sofrem com aquela questão, que é um desenvolvimento que teve e tem, né, o SEAS aqui na nossa cidade. Mas eu acredito que o SEAS deve ser retirado para próximo da BR. Todos os locais que existe SEASA é próximo à BR. Quando construiu o SEASA ali, era apropriado. Hoje já não é mais. Senhor presidente, fico feliz com a resposta. Pelo menos em parte, estamos tendo resposta do nosso Ministério Público, do próprio secretário do Meio Ambiente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Ainda no espaço das comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também fazendo uma alusão aqui ao Dia da Família, dizer da importância das famílias. Quando uma família ela é estruturada, quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Felizmente, ao longo de muitos anos aí, tentaram se destruir os valores familiares, tentaram se destruir, né, a família, e nós vimos que as consequências foram e têm sido drásticas para a sociedade em quem nós vivemos. Então, eu quero aqui reforçar que eu creio na família, eu creio nos princípios familiares, eu creio que a família é uma instituição divina, criada por Deus. Quando o Senhor diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois serão a sua carne. Então eu creio nisso. E ainda diz: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Fala dos seus filhos, fala da sua prole. Então eu quero aqui ratificar a importância da família para a sociedade, e principalmente uma família alicerçada nos princípios cristãos, nos princípios bíblicos. Eu sei que o Estado é laico, mas as pessoas individualmente não são, e eu não sou, e eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio na família instituída por Deus, conforme está especificado na palavra do Senhor. É isso que tinha a dizer, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.